já estamos de volta aqui no News Trucks ABN, aqui hoje na concessionária Rota das Bandeiras, e agora a gente conversa com o Stefan Campineiro, ele que é gerente de comunicação da concessionária Rota das Bandeiras. Vamos falar um pouco com relação aos projetos também de responsabilidade social, os projetos executados pela concessionária e que caminham junto, né, e dão apoio aí também, compartilham experiências com os moradores aqui das cidades que são abrangidas pela concessionária. Stefan, boa tarde. Obrigado aqui pela presença no News Truck da CBN Campinas. O Stefan, que acompanhava já o Douglas agora há pouco, né? Estava aqui do lado e agora ele falando com a gente. Boa tarde, Stefan.
Boa tarde, André. É um prazer participar da programação da Rádio CBN, estar aqui com os ouvintes do CBN Total e poder falar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Rota das Bandeiras com as comunidades do Corredor Dom Pedro.
A gente falava agora há pouco com relação às obras que são realizadas e tudo mais aos motoristas, aos usuários, né, do sistema. Com relação aos moradores agora, que tipo de trabalho é realizado junto às comunidades aí dos municípios que, na verdade, sim, que são cortados, né, pelas rodovias administradas pela concessionária?
André, hoje é uma data importante para a Rota das Bandeiras, porque nós estamos completando 10 anos de atividades à frente do Corredor Dom Pedro, numa concessão que tem 30 anos de duração. Desde o início do nosso trabalho, a gente tem bem claro que a gente não está aqui apenas para operar a rodovia, que a gente tem que deixar um legado também para os nossos usuários e para as comunidades do Corredor Dom Pedro. No caso, na área de atuação da Rota das Bandeiras, envolve 17 municípios, de Campinas, aqui alguns municípios da RMC, até o Vale do Paraíba, chegando em Jacareí. Então, o nosso trabalho é focado também em beneficiar as comunidades situadas às margens do Corredor Dom Pedro. O nosso principal programa nesse sentido é o Rota da Educação, que é um programa de educação para o trânsito, desenvolvido em escolas municipais do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Neste ano de 2019, por exemplo, a gente está executando o Rota da Educação em 8 municípios do Corredor Dom Pedro, beneficiando 10 mil alunos. Mas desde a criação do programa, em 2012, 75 mil crianças já foram beneficiadas pelas ações do Rota da Educação. E para a gente é algo relevante, porque a gente está ajudando na construção da cultura da segurança viária para essas crianças, que serão motoristas mais conscientes no futuro, mas que também são multiplicadores e levam as mensagens de educação para o trânsito trabalhadas em sala de aula para os seus pais. Então elas contribuem também para a mudança de comportamento dos seus pais no trânsito, que para a gente é bastante significativo.
É justamente isso, né, que é falar, né, comentar, porque hoje em dia quem é pai sabe da história, às vezes é o filho: rapaz, não deu certo, né, olha a placa, pare, corrige. Quer dizer, isso aí muitas vezes está vindo, né, da escola, seja através de atividades assim ou da própria escola onde a criança estuda. Que tipo de atividades são realizadas e que público, que faixa etária que abrange esse trabalho?
O Rota da Educação é desenvolvido com alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, então basicamente crianças entre 6 e 11 anos. A gente tem uma pedagoga que é responsável pelo programa, então ela ministra treinamentos para capacitar os professores da rede municipal, das escolas que participam do programa, para que elas possam transmitir as lições de educação para o trânsito em sala de aula. Também a gente oferece um material didático, então esse material tem todo o conteúdo pedagógico que as professoras podem trabalhar em sala de aula, com desenhos, redações, todo tipo de atividade que permita que, de uma forma lúdica, as crianças possam aprender sobre a educação para o trânsito. E a gente percebe bastante isso, essa mudança de comportamento estimulado pelas crianças nos pais. A gente tem vários depoimentos de pais que passaram a adotar uma nova postura no trânsito, justamente a partir dessa, digamos, fiscalização dos seus filhos, a partir do que eles aprendem em sala de aula.
Essa atividade é feita ao longo de semanas, é um ano? Como que é?
Durante todo o ano letivo. E a gente estimula ações também fora de sala de aula, que envolvam a comunidade no entorno da escola. Então, muitas vezes são promovidas blitz educativas no entorno da escola. Então, as crianças abordam os motoristas no entorno da unidade escolar para conscientizá-los sobre, de repente, um comportamento inseguro. São feitas algumas caminhadas de conscientização no entorno da unidade escolar. A gente também promove um concurso cultural no final do ano, em que cada faixa etária desenvolve um tipo específico de trabalho e, ao final do ano letivo, a gente faz a seleção dos melhores trabalhos e premia, para que vocês tenham ideia, em média, a gente tem 3 mil trabalhos inscritos para cada edição do concurso cultural Rota da Educação, que normalmente é realizado em outubro do ano corrente.
3 mil inscritos. Abrangência, dá para estimar quantas crianças são trabalhadas em termos desse projeto?
Desde o início do Rota da Educação, a gente já trabalhou com 75 mil crianças. Para este ano, o programa está sendo desenvolvido em 8 cidades do Corredor Dom Pedro e vai beneficiar 10 mil alunos.
No caso, é exclusivo, é feito com uma parceria junto com o município e abrange as escolas municipais, ou tem que haver, digamos assim, a procura de escolas ou de algumas outras, se alguma outra entidade, uma ONG quiser, como que funciona? Também está aberto ou não?
No caso específico do Rota da Educação, a parceria é desenvolvida com as escolas municipais. Então existe tanto a procura de nossa parte nas prefeituras, né? A gente entra em contato com as prefeituras para apresentar o programa e oferecer as atividades do Rota da Educação, como também acontece das prefeituras saberem do trabalho que vem sendo realizado em municípios vizinhos e acabam nos procurando para a implantação do programa em suas escolas. Além desse trabalho com as crianças, no ano passado a gente criou um programa piloto um projeto piloto do Rota da Educação para levá-los a jovens e adultos que participam do EJA, da alfabetização de jovens e adultos. Então a gente implantou esse módulo do Rota da Educação para jovens e adultos que estão em processo de alfabetização nos municípios de Atibaia, Artur Nogueira e Jacareí também. Mas basicamente, no caso específico do Rota da Educação, as atividades são focadas nas escolas municipais de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Daí, para outros setores, a gente tem alguns outros programas de responsabilidade social que são desenvolvidos.
Tá, quais seriam esses?
Por exemplo, eu destaco um trabalho que a gente tem em Atibaia, junto com a APAJA, é uma entidade que promove aulas de judô para crianças e jovens, basicamente crianças e jovens carentes. Então, por meio de uma lei municipal que foi criada lá em Atibaia, a gente repassa parte do ISS do pedágio, que seria destinado para a prefeitura, ele vai direto para diretamente, essa verba vai diretamente para a entidade para custear as atividades desenvolvidas pela APAJA. Então, são cerca de 50 mil reais por mês que são investidos diretamente nas atividades de judô e mil crianças e adolescentes participam de das clínicas de judô que são desenvolvidas semanalmente no município de Atibaia.
Qual o retorno que vocês têm disso?
Para a gente é aquela questão de apostar no esporte como uma ferramenta para transformação de vidas também. Então a gente sabe que o judô ele estimula muito a disciplina, a concentração. Então a gente oferece novas oportunidades para crianças que de repente poderiam estar na rua desenvolvendo qualquer outro tipo de atividade e acabam podendo dedicar algumas horas do seu dia ao judô. E é gratificante para a gente porque boa parte, além das aulas para crianças e adolescentes, a gente tem uma equipe de alto rendimento lá em Atibaia. Então eles representam o município em competições oficiais da Federação Paulista de Judô, jogos abertos regionais, e alguns dos atletas que iniciaram essas atividades no programa de judô com 10, 11 anos, hoje já estão entrando na fase adulta, participando de seleções brasileiras de judô. Então a gente tem até casos de atletas que foram medalhistas no último Pan-Americano, que começaram, tiveram a sua iniciação no judô por meio desse programa que a gente desenvolve em parceria com a página Atibaia.
Legal. A concessionária ela também tem um trabalho de palestra de segurança viária e direção defensiva em empresas, só que aí é um outro público, né? Aí você não mexe mais com criança, que é aquela que é receptiva, está aberta, tudo mais. Quando você mexe com adulto, acredito eu que a situação seja um pouco diferente, até porque a pessoa já tem aqueles vícios, né? No volante, digamos assim, né? Como que é esse trabalho?
Exatamente. A gente começou a ser procurado por algumas empresas para levar essas palestras de educação, de direção defensiva e conscientização sobre segurança viária, e principalmente em CIPATES, na Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Mas a gente acabou ampliando isso e hoje, todos os meses, a gente realiza, oferece esse tipo de atividade às empresas, usando também, não só da nossa experiência à frente do Corredor Dom Pedro, mas também dos flagrantes registrados pelas nossas câmeras de monitoramento. Até no final da manhã eu estava apresentando algumas dessas imagens para o Marco Maciarelli, para o Flávio Paradella. Todos os flagrantes que a gente registra aqui, imagens curiosas dos mais diversos tipos de situações, a gente acaba utilizando nessas palestras de conscientização, direção defensiva, para sensibilização das pessoas. Porque às vezes você acha que olhar o celular por um instante para teclar, para ver se chegou uma mensagem de WhatsApp, não vai afetar a sua direção. E a gente sabe o risco potencial que isso tem de te envolver num acidente de trânsito e oferecer risco para as demais pessoas que estão na rodovia. Então é um trabalho de sensibilização que a gente usa também as imagens geradas aqui nas próprias rodovias do Corredor Dom Pedro para conscientização das pessoas. Somente no ano passado, a gente promoveu 29 palestras em empresas de toda a região e mais de 2 mil pessoas participaram dessas atividades.
Você falou em risco em rodovia, eu me lembro também com relação aos motociclistas. Né? A gente faz o programa diariamente também, a gente também tem as imagens, né, cedidas pela concessionária em nossos estúdios lá, a gente vê muitas vezes acidentes envolvendo motociclistas, por muitas vezes que insistem em trafegar entre as faixas de rolamento. É feito algum trabalho junto aos motociclistas para que se coíba isso, uma que não pode, né? Segundo, a própria questão da vida dele mesmo, né, do perigo, e terceiro também, que pode causar novos acidentes, né? Que tipo de trabalho é realizado?
Sim, infelizmente eu diria que o motociclista é um dos atores mais frágeis nesse roteiro da circulação no trânsito. Porque uma colisão na rodovia em alta velocidade acaba expondo ele a uma gravidade muito maior do que para o motorista que está dentro de um veículo ou dentro de um veículo de passeio ou dentro de um caminhão. Então a gente tem um programa chamado Parada Legal, que a gente desenvolve em postos, normalmente em postos de serviço, faculdades ou universidades, e ele tem várias modalidades. Uma modalidade do Parada Legal é voltada exclusivamente para o motociclista. Então a gente leva mensagens de conscientização, são oferecidas palestras de segurança viária, vídeos em que ele pode fazer a simulação de impacto no caso de um acidente, tudo isso com o objetivo de conscientizá-lo sobre os riscos a que ele está exposto no dia a dia da circulação, ainda mais numa rodovia, quando ele está exercendo alta velocidade.
E outro agente que também é frágil é o pedestre. Quando a gente faz reportagem também, a gente sabe que tem um índice alto de atropelamentos e geralmente próximo a passarelas. Como trabalhar essa questão aqui? É cultural, né?
A gente trabalha em duas frentes, na verdade eu diria em três frentes, André. No investimento em passarelas, então para que vocês tenham uma ideia, desde o início do trabalho da Rota das Bandeiras aqui no Corredor Dom Pedro em 2009, nós já construímos e implantamos 18 novas passarelas e remodelamos 9. Então são 27 novas passarelas para ampliar a segurança dos pedestres, porque a passarela é o único dispositivo que garante 100% da segurança do pedestre na travessia da rodovia. Então, são três frentes em que a gente atua. No investimento na implantação e requalificação de passarelas, na conscientização das crianças por meio do Rota da Educação, porque essa mensagem também é levada para os seus pais, e num programa chamado Por Cima do Risco, que daí esse programa é feito na própria passarela, uma abordagem feita por nossa equipe de responsabilidade social, pelos agentes, os inspetores de trânsito, que abordam os pedestres que estão utilizando a passarela para reforçar a importância do uso do dispositivo como única forma de garantir a segurança na travessia da rodovia.
Ok, importante, porque aí a gente pega o pedestre, o ciclista, temos o ciclista, não falei do ciclista também, né, mas é outro agente também importante, muitas vezes aos finais de semana, quando sai, geralmente sai uma turma, né, para trafegar em acostamento, também requer um cuidado, porque passa um caminhão. Se você naquela motinho já é levado para o acostamento só do caminhão passar, o ciclista acaba sendo um risco também, né?
Tem o risco para o ciclista, tem o risco do pedestre também, não só o que tenta atravessar a rodovia, como aquele que utiliza o acostamento, de repente, para fazer caminhadas. Tem me chamado a atenção, até vou aproveitar a audiência da CBN Campinas para fazer um apelo às comunidades situadas ali às margens da Rodovia dos Agricultores, em Valinhos, a SPA 122-065, porque diariamente eu passo por ali, voltando para casa, 6 da tarde, eu vejo famílias, às vezes com crianças de colo, utilizando o acostamento da rodovia para fazer uma caminhada, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, roupa refletiva, numa rodovia que não é iluminada. Então eles estão completamente expostos ao risco de um motorista que se perder, atropelá-los e com a possibilidade de causar um acidente de graves proporções. Então é importante essa conscientização do pedestre também, de que a rodovia, o acostamento da rodovia não pode ser utilizado para uma atividade que seria de lazer, uma caminhada, por exemplo, porque é um local de risco para o deslocamento desse pedestre.
Sem dúvida. Stefan Campineiro, gerente de comunicação da Rota das Bandeiras, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso News Truck CBN. Parabéns também pelo trabalho sendo realizado aí, e o trabalho ainda que virá, né? E uma boa tarde.
Boa tarde, André. Eu que agradeço pela oportunidade e mando um abraço aqui, cumprimentando todos os ouvintes da CBN Campinas também.